Rádio Fátima, os ouvintes na cidade e nas comunidades do interior. Prazer estar aqui, programa contigo aí.
Tudo certo?
Tudo certo, Vladimir?
Que bom.
Bom dia, Vladimir. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Fátima. Estamos trabalhando, bastante trabalho por lá.
Que bom. Michel?
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos que estão nos ouvindo hoje. Estamos aqui então para esclarecer algumas dúvidas a respeito dessa questão dos animais que estão soltos nas vias.
E qualquer dúvida. E até a Michelle.
Isso, Vladimir. A questão dentro do contexto da causa animal, onde a causa animal está dentro, na administração, ela está dentro da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. A gente vem, com o programa municipal de castrações de cães e gatos, a gente vem trabalhando muito forte, já desde o início do governo, com um orçamento já previsto e também com do executivo, né, e também com verbas do legislativo, onde a Michele é a nossa gestora e coordenadora do programa. É, muito competentemente ela organizou já há algum tempo já o programa, estruturou e graças a Deus vem funcionando direitinho aí e a gente vem dando a resposta para a sociedade, hein? Essa questão dos cães e gatos aí, a gente já nota aí andando nas ruas que está diminuindo e é a única forma aí que a gente tem para no médio prazo aí, curto médio prazo, para a gente poder reduzir a problemática da população desses animais nas ruas, né? E também nas próprias famílias, onde, né, onde precisa também, às vezes o animal não está na rua, mas está no seu pátio, mas se não o animal não for castrado, vai proliferar, né? E vai gerar a problemática toda social, de zoonose, enfim.
Sim, nós continuamos fazendo as inscrições. Podem participar do nosso programa pessoas que recebem o Bolsa Família, o BPC e quem se encaixa no Cade Único. O Cade Único tem alguns critérios quando as pessoas vão se inscrever, tá? Não tem limite no número de animais. Então, eu tenho três cachorros e tenho duas gatas. A gente castra cinco. A nossa a intenção é justamente diminuir o número de animais. Dentro das casas, a parte de guarda responsável, principalmente, para que as pessoas entendam que não é só a alimentação, não é só a castração o que importa, e principalmente para que a comunidade num todo consiga sentir redução, principalmente, do número de animais soltos nas ruas, né? Que é uma preocupação com relação à agressividade, aos acidentes que podem provocar. Então, a gente quer sim, através da castração, diminuir a quantidade de animais soltos nas vias.
Bom,
Isso, a gente faz as inscrições via WhatsApp porque fica registrada a conversa, né? Então, a gente consegue saber quando que a pessoa foi inscrita, conseguimos ter acesso aos dados dela, que são solicitados, e vou passar o número de telefone
isso,
de contato.
pois não, Michel.
É o WhatsApp, é o 984-010339. E as pessoas, às vezes, mandam mensagem à noite, não se preocupem, no outro dia a gente está respondendo, tá? Nós temos uma grande demanda, mas a gente não deixa ninguém sem resposta. Ai, no início do ano, eu achei que tinha uma meta ambiciosa, tá? Porque o ano passado a gente fez 888 animais. Esse ano, quando a gente foi fazer a cotação de microchips, para a gente já deixar previsto, a gente tinha pensado num número em torno de 1.250 animais. Nós vamos passar disso, Vladimir. Porque nós estamos agora na metade de março e a gente já está quase nos 500 animais. Né? Então eu acredito que a gente vai ultrapassar essa que tinha sido a minha meta.
Porque saber...
Isso mesmo, Vladimir. A questão dos grandes animais, especialmente equinos, né? É uma problemática que a gente enfrenta aqui no nosso município, latente já, não é, vem de anos, né? Vem se arrastando e a sociedade cobra do poder público ações, né, e atitudes no sentido de fiscalização, de notificação do proprietário. Porque, assim, esses animais que estão nas vias, Vladimir, sem dono, praticamente não tem. Todo animal tem um dono, né? Agora, existe a diferença do dono responsável, que tem a guarda responsável de ter o animal, e a pessoa relapsa, né? A questão da responsabilidade é muito grande. Então, imagina o risco que é numa via, um animal solto aí, uma família vinha se acidentar, bater um veículo, bater num cavalo. Já ocorreu, então lesões graves, até mesmo morte, né? Então é uma problemática que a gente não está fazendo a vista grossa, tentando colocar embaixo do tapete, não, a gente está tentando encarar de frente. Estamos envolvendo outras entidades, inclusive a gente tem uma reunião hoje à noite às 7 horas no Porteira com as lideranças aí, né, para ajudar nós nessa questão de conscientização. A gente vai atacar várias frentes, e desde a questão da educação ambiental, onde entra essa questão da causa animal, a gente tá atuando já no sentido das denúncias que está vindo, a gente está procurando ir atrás, tomar conhecimento, e estamos recolhendo. A gente tem a nossa área do município, que a gente está estruturando, organizando para colocar esses animais, e a gente está dando providência dentro das possibilidades que a gente tem, né?
Vladimir, esses animais, a maioria que a gente recolheu foi através de denúncias, né? A gente recebe diariamente denúncias e assim a gente toma providência de averiguar. Mas o que está acontecendo no momento, a gente também, como trabalha na rua, está um pouco aqui, um pouco ali, às vezes a gente identifica esses animais e procura, no primeiro momento, tentar identificar o dono, né? E num segundo momento, assim que não é identificado o dono, a gente faz o recolhimento. Porque hoje o que mais acontece é animais soltos em vias públicas. Quantos... Esse animal vai ser recolhido. A gente tem uma área que é do município, onde está sendo estruturada nesse momento, já temos umas... Já foi feito algumas melhorias lá, e esses animais... Isso, esses animais são levados até lá, onde a gente tem o apoio da Michele, que é a nossa médica veterinária, que dá o suporte técnico, né? Faz os primeiros trâmites ali, né? O primeiro atendimento, para ver se esse animal tem alguma lesão, alguma coisa, e depois a gente faz a outra parte. Esse animal fica sob nossa guarda durante 15 dias. A partir de 15 dias, se o dono não se manifestou, ele já está apto a ir para o leilão. Sim, será feito um leilão. Isso.
Uma coisa que é bem importante, Vladimir, aconteceu já também situações de maus tratos envolvendo equinos, tá? Que é uma coisa que as pessoas às vezes não têm noção. O animal está preso, está na soga, mas da mesma forma ele vai precisar de abastecimento de água, ele precisa de um suporte, não é só largar, né? Então, também são recebidas denúncias ali no setor de meio ambiente relacionados a isso, a maus tratos, porque o animal está ali contido, porém não recebe água, está muitas vezes o dia inteiro só a pino, sem receber essa atenção. Nós entendemos que o animal é bruto, né? Mas a água é o fundamental. Então, também é passível de recolhimento. Nós temos também a situação, tem uma das que é... teve maior repercussão o caso, que a Morena é uma égua que foi recolhida que estava com uma lesão bem grande na região aqui na cara, né? Então, essa é uma que ela foi, ela já teve um dono. Ela não apareceu, não surgiu da pedra, a gente brinca, né? E veio machucada. Então, a gente tem o manejo dela com bastante frequência, porque é um animal que estava desassistido, é um animal bastante idoso, e a gente precisa dar atenção para esse tipo de situação, que já teve um dono. A pessoa foi responsável, ela estava machucada, foi abandonada, caiu nas nossas mãos, e ainda bem, porque a gente consegue dar assistência para ela, né? Mas não veio do nada. Então, as pessoas têm que ser responsáveis, sim. E se o animal é seu, então dê assistência. Ou não tenha. Vai também, Morena também vai.
Também vale, se a vaca tiver numa via pública, sem dono identificado. É que a gente sempre, quando a gente faz a diligência, a gente procura sempre identificar o proprietário e notificar. Mas se ela for passiva de ser recolhida, ela é considerada um grande animal, ela vai ser recolhida também. É assim, Vladimir, a questão do quando é removido um animal é muito parecido quando é removido um carro para o guincho, para o pátio de um guincho, né? Então a gente tem já previsto dentro da lei municipal, tem uma tabela já, onde a gente aplica essa tabela, né? Que entra a multa equivalente a 100 VRM, a taxa de liberação 34 VRM, que são as unidades de valor municipais, né? As despesas efetuadas com a guarda e alimentação, ração, feno, enfim, o laudo veterinário, as despesas de remoção e frete. Então, ou seja, hoje um cavalo você arranca aí, dependendo dos dias que ele ficar conosco ali, tu arranca aí com R$1.230 de no mínimo. R$1.230. É, isso aí. Aí para o proprietário pegar esse animal de volta, é emitida essa guia lá no meio ambiente, ele vai ter que pagar essa guia, recolher e apresentar para a gente poder liberar o animal. Qual é a diária? Diária dá uns R$500 mais ou menos. 500? Não, R$500 não. Chegou a dar uns R$150 mais ou menos.
Dias.
É isso aí. Então,
isso, vai ser essa reunião para alertar sobre o que está acontecendo, né? Porque hoje isso é um problema bem sério do nosso município, né? Porque não é proibido você ter seu animal. Você pode ter o seu animal, não tem problema nenhum, mas você tem que saber que você tem que ter responsabilidade. Em primeiro lugar, responsabilidade.
Temos, temos também o WhatsApp, é o 3231-6523. 6523, pode ser feita pelo WhatsApp, vai ser enviado um formulário onde as pessoas podem colocar os dados, podem colocar também fotos anexando, né, para poder dizer qual é o motivo da denúncia, para que as pessoas possam ir averiguar depois. Sim, existe a possibilidade, sim. O que, que a gente precisa que seja feito em caso de cães agressivos? A pessoa que foi mordida precisa de um laudo médico, né? Ela vai ter que procurar o socorro para poder pegar esse laudo. Fazer um boletim de ocorrência, independente do animal ter dono ou não. Se ele desconfia que tem dono, melhor ainda, a gente inclui isso no boletim de ocorrência. Se tiver fotos do animal que fez esse, que é o agressivo, que mordeu essa pessoa, é bem importante. E depois, munido desses documentos, pode apresentar para o amigo do bicho, porque você tem provas de que ele morde e ele vai ser recolhido. Bom, fico muito agradecida pelo retorno, aí, viu? Justamente, se atentar de que o animal não precisa só existir, ele precisa comer, ele precisa de água, ele precisa de espaço, né? Então, ter animal é muito bom, com certeza, é terapêutico, nós sabemos disso. Mas sem responsabilidade, sem você ter o que a gente chama de guarda responsável, fica muito inviável e vai ser passível de recolhimento, multa, e as taxas não são poucas, né? Obrigada a todos.
Ladimir, a questão, a lei, ela vai precisar ter uma reforma. Até esses dias eu conversei com um vereador ali que é da causa animal, e até eu preciso fazer uma reunião com o pessoal da frente da causa animal, porque a lei, ela precisa ser reformada, do código de posturas ali em relação ao maus-tratos animais. Essa questão, para nós poder até ampliar essa questão do meio rural, porque hoje ela está restrita ao meio urbano, né?
Exato.
É, então a lei, ela precisa dessa reforma. Então, mas obviamente, for extrapolando um pouco o meio urbano, se tiver, a gente vai, questão de bom senso, a gente vai agir de alguma forma, né?
Exatamente. Não, está com...
É isso aí. A gente precisa dar uma resposta. Como eu falo, no nosso governo aí, a gente está sensível a isso. A gente precisa ter a municipalidade, ou seja, a convivência de toda a sociedade. E quando há um agente de desequilíbrio na sociedade, o poder público precisa agir. É a mesma coisa em relação ao lixo, a questão de terrenos urbanos sujos. Toda essa problemática, e a questão animal, a gente precisa ter uma convivência mínima, né? É como foi citado aqui pela Michelle e o Diogo, a guarda responsável. A gente não é contra ter um animal, a gente é contra a forma errada de ter um animal. O animal não tem culpa, né? Quando ele está na via, ele é um animal irracional, ele não conhece de lei de trânsito, e ele vai tá pastando, vai se roçar numa árvore, vai se roçar num portão. Então o animal não tem culpa, quem tem culpa é o tutor, é o dono, né? Obrigado, Vladimir. Com certeza.
Diogo!
Esse animal, quando ele chega lá, primeiro ele tem que passar os... Se o dono não aparecer, ele vai passar os 15 dias. Primeiro é feito o leilão, né? Se não tivermos compra, se não tiver ninguém no leilão, esse animal pode ser doado, sim. Sim, daí o pessoal que for escolhido, doado, né, esse animal, ele fica de fiel depositário desse animal. Tá certo. Outro abraço para ele. Bom, eu queria pedir encarecidamente pro pessoal, né, porque eu também sou um cara que eu gosto de cavalo. Tenho cavalo, tenho animais, mas a gente cuida. Não adianta a gente ter um animal em casa e jogar na rua e achar que a obrigação é dos outros. Não, isso é uma responsabilidade nossa. Você pode ter teu animal, não tem problema nenhum, mas desde que você seja responsável. Pode deixar. Obrigado. Eu é quem agradeço pelo espaço. Valeu.